Olá, amigos e amigas da Escola Sempre Viva. Estamos no ar e aqui na web, com mais um programa da Rádio Sempre Viva, trazendo para vocês mais informações da escola, sobre nossas atividades, as novidades, dicas e reflexões sobre o mundo da criança, das famílias e sobre a sociedade. E você já sabe que pode nos encontrar também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. É só procurar por Escola Sempre Viva. Lembrando que você também pode encontrar mais informações sobre a escola no nosso site, que é o www.escolasempreviva.com.br. Lá você encontra o nosso blog e também o livro de receitas, onde a gente compartilha as delícias que são preparadas para as crianças no dia a dia da escola. Na Escola Sempre Viva, todo dia é dia de aprendizado, de conhecimento, de brincadeiras, mas no mês de outubro as atividades ficam ainda mais gostosas e repletas de coisas boas para as crianças de todas as turmas. Os professores e equipe pedagógica capricham na organização e realizam um monte de brincadeiras, atividades, exercícios, práticas, onde elas aproveitam ainda mais esse momento da vida que atualmente está tão diferente. Diferente porque as cidades cresceram e as ruas mudaram e não tem mais espaço para as boas brincadeiras de roda, de bola. Mudaram porque os pais e mães estão mais ocupados com os afazeres profissionais e o tempo para os filhos ficou reduzido. A infância também mudou porque os aparatos eletrônicos estão cada vez mais presentes, cada vez mais cedo na vida delas. E aquelas brincadeiras com os amigos, as brincadeiras que eram tão comuns anos atrás, estão tão distantes que lembramos delas com saudosismo. A Escola Sempre Viva segue na contramão desse fluxo da sociedade e constantemente promove às crianças esse retorno aos bons tempos da infância, por acreditarmos que isso é essencial para a formação de bons cidadãos, boas pessoas para o mundo. A diretora pedagógica da escola, Ogarina Brasil, explica como vemos esse momento da criança.
Como é que é ser criança? Hoje em dia, no mundo inteiro, tantas influências midiáticas, artificiais. Como é que é ser criança hoje?
Bom, é bem difícil, viu? É bem difícil mesmo. É uma tarefa, assim, bem árdua, né? Principalmente para a gente como escola, que acredita que essa criança tem que preservar essa infância para poder ser um adulto saudável. Então é quase como se a gente nadasse contra a maré, né? Então aqui na escola a gente proporciona para as crianças algumas ações que preservam a infância. Porque a gente sabe que hoje a mídia, ela quer antecipar isso, né? As crianças ficam maduras antes do tempo, né? Mas maduras de uma forma que não é saudável, né? E é o nosso papel, assim, como escola, fazer um trabalho contra isso tudo, né? Contra toda a cultura que hoje a gente tem, essa coisa da globalização. A gente vai tentando, assim, aos pouquinhos, com pequenas atividades e pequenas ações, né? Fazer com que essas crianças não percam essa parte da vida, essa fase da vida que não volta mais.
Qual a importância do brincar, da brincadeira, as crianças brincarem tranquilamente, livremente?
Bom, toda criança que brinca o suficiente na sua infância, com certeza será um adulto mais feliz. Fica gravado na memória afetiva dessa criança a saudade da infância. E são nas brincadeiras que ela estabelece as relações. Então são nas brincadeiras livres que as crianças vão se formando como pessoa. Não existe nenhuma possibilidade da criança crescer de uma forma saudável se não for disponibilizado para ela um espaço lúdico onde ela possa viver essa primeira infância de uma forma saudável mesmo, deixando com que a infância seja prioridade. E as brincadeiras é o que faz parte da infância. Infância significa brincar. Então, hoje as crianças não têm muito essa oportunidade, porque a sociedade impôs para as famílias uma carga horária de trabalho muito cheia. E o que é que os pais fazem? Colocam essas crianças em algumas atividades para que ela não fique em casa sozinha com a babá. Automaticamente, a criança começa a receber responsabilidade. É saudável uma criança receber responsabilidade? Sim, mas responsabilidade ao nível dela, ao que ela aguenta. Mas o que está acontecendo com a sociedade hoje não é isso, né? A globalização levou a gente para um lugar, nós adultos, que é uma coisa meio que desenfreada. A gente está sempre proporcionando à criança muitos afazeres para que eles fiquem ocupados, porque os adultos estão ocupados. E isso não é justo com a criança. Não é justo e nem saudável.
E como que a escola trabalha a questão da brincadeira junto com o aprendizado?
Bom, a brincadeira na escola é uma coisa importante. Aqui não se brinca só quando tem tempo, não. Aqui a gente arranja tempo para que a criança brinque do mesmo jeito que ela estuda, que ela tem alguma atividade que ela acha que é de maior responsabilidade, que o adulto acha que é de maior responsabilidade. Então, brincar para a gente é fundamental. Então, a escola cava esses momentos, né? Independente de ser Semana da Criança, esse é um espaço de brincar. Então, para a gente, o grande desafio é esse, é fazer com que a criança brinque e que ela aprenda. E a criança também aprende brincando. Então, o lúdico faz dentro do trabalho, o lúdico está dentro do trabalho da escola de uma forma consciente para que a criança possa aprender o que o adulto tem a lhe ensinar de uma forma lúdica, que é a veia que a criança usa com a maior naturalidade.
Ô Garina, com relação aos brinquedos, como é que vocês veem os brinquedos? Como é que vocês veem essa questão aqui na escola?
Bom, a gente prefere investir em brinquedos e brincadeiras que cooperativas, que levem a criança a se socializar, né, com os amigos, né, a dividir as brincadeiras, e as brincadeiras mais populares, que onde a criança possa entrar em contato com as outras crianças, que não individualize. Brinquedo tipo tablet, para a escola, a gente acha que é assim, um pecado dar para uma criança. Por quê? Porque a criança, quando ela está com o tablet na mão, embora ela ache que está com um brinquedo, ela sinta que está com um brinquedo na mão, mas é um brinquedo que individualiza. E a gente acha que aquilo que individualiza não ajuda muito na socialização dessa criança e não pensar em um adulto no futuro que possa construir uma sociedade melhor de uma forma mais sociável, digamos assim. Então, algumas brincadeiras, e algumas brincadeiras bem culturais, né, trazendo para as nossas raízes aqui do Nordeste, né, a gente incentiva, que é a brincadeira onde a criança vai ter uma maior intervenção dela com o brinquedo. Ela com o brinquedo, ela com as crianças e o brinquedo. E nunca ela sozinha e o brinquedo. Então, é mais por essa linha aí que a gente vai, né? As brincadeiras coletivas, cooperativas, que façam com que a criança esteja sempre em contato com as outras. E nas brincadeiras, elas resolvem muitos problemas de relacionamento que surgem na própria brincadeira. Quando ela está sozinha, ela e o brinquedo dela, o brinquedo eletrônico ou tablet ou qualquer outro brinquedo individualizado, ela não tem como se socializar com outra criança, nem resolver algumas questões que eles possam ir amadurecendo, né, de acordo com a idade deles, para no futuro eles saberem resolver questões maiores na vida.
A coordenadora pedagógica do ensino fundamental, Andréa Carrer, conta como acontece a Semana da Criança.
Então, de acordo com a nossa proposta, né, político-pedagógica da escola, né, nosso projeto, a Semana da Criança, ela tem alguns pilares aí, né? Um deles é essa possibilidade de, além das crianças brincarem e confeccionarem brinquedos populares, brincar brincadeiras populares, né, resgatar essa possibilidade da brincadeira, é também de poder apresentar, compartilhar os seus talentos, a sua criatividade, compartilhar aquilo que elas mais gostariam de compartilhar durante essa semana. Algo que não foi dirigido e nem foi conduzido, planejado pelo professor, e sim por elas. Então elas planejaram, elas ensaiaram, elas prepararam, né? Trabalhando aí nessa perspectiva da autonomia, né, do compartilhar aquilo que elas, nesse momento, escolheram compartilhar com toda com toda a turma, com toda a escola. E aí foi interessante porque a gente viu, assim, desde talentos como de dança, de canto, de teatro, como também de habilidades, por exemplo, né? De crianças que desafiaram outras a mostrar os seus talentos, né? Que trouxeram experimentos que fizeram todos pensarem, outras que trouxeram provocações em que fizeram todo mundo rir, né? Então, elas trouxeram aquilo que elas tinham mais vontade de externar, né? De compartilhar. Um outro pilar foram os jogos cooperativos, né? Os jogos cooperativos trabalhando essa ideia de que nenhum de nós é mais inteligente que todos nós juntos. Então, foram desafios coletivos que elas tiveram que enfrentar, que eram lúdicos, mas que para poderem ser resolvidos, né, os desafios, precisava ser enfrentado de forma coletiva. Trabalhamos também aí com a perspectiva da contação de história, né? Da ideia de trabalhar as diferentes linguagens, desde da dança, dos jogos, dos esportes, enfim. E também trabalhamos com uma gincana que também foi dentro do princípio cooperativo, né? Então, essa ideia, né, da gente poder possibilitar um espaço de expressão, de brincadeira, de construção, prazeroso para eles. Esse foi o nosso maior presente, eles poderem se expressar livremente, poder compartilhar o prazer dessa expressão. E foi muito rico, está sendo muito rico para a gente, muito lindo. É um momento assim que eles estão muito alegres na escola, muito felizes assim de poder compartilhar o que eles pensam, o que eles gostam, criando muita coisa. Então essa é a nossa Semana da Criança, né? Priorizando aí a valorização do brincar, do compartilhar, do se expressar, do cooperar.
Conversar agora com a professora Valéria, que está desenvolvendo as atividades com as crianças do primeiro ano nessa Semana da Criança aqui na Escola Sempre Viva. Valéria, quais são as atividades?
Então, essa semana é uma semana atípica, né? As crianças, elas todas vêm com o propósito de que a semana vai ser com várias atividades. Então, elas, além de trazer as próprias ideias delas de brincar e se expressar, né, naturalmente, então nós também fazemos uma programação que é atividades de rodízio, né, onde a criança vai produzir algo. Algumas levam para casa aquilo que elas produzem. E também elas estão, cada dia, tendo uma programação diferente, né? Então, recreação na piscina, pintura livre, pintura que a gente costuma falar que é a pintura viva, que é no seu próprio corpo, aí fazendo uma escultura um no outro. E também vamos ter jogos cooperativos, né? Onde a criança brinca e juntos somos mais. Além de também atividades, como eu falei, livre, né? Que elas querem brincar com os outros e elas programam as próprias brincadeiras delas, com música, dança, expressão corporal e um delicioso lanche também, né? Que faz parte da escola, né? O lanche que também é natural, mas que a gente também está buscando o que elas gostam, né? Elas gostam de didim, nosso clima quente, então tudo para favorecer a criançada.
Vamos conversar agora com a professora Rosália, que é da aula para o terceiro, quarto e quinto anos aqui na Sempre Viva, e vai falar um pouquinho do show de talentos que vai ocorrer nessa Semana da Criança.
Bom, o show de talentos é uma atividade que vai reunir todas as crianças do ensino fundamental. E esse show de talentos tem o objetivo de desenvolver o protagonismo infantil e a capacidade das crianças de se autogerenciarem. A gente propõe o show, mas a gente não faz nenhum tipo de interferência. As crianças que se reúnem em grupos, que se organizam, que decidem o que vão fazer, elas podem cantar, podem interpretar, podem dançar, podem recitar poesias, podem fazer um número de circo, o que elas quiserem. O que a gente faz é dar o suporte, baixar música, se precisar de música. A gente organiza o material, auxilia na maquiagem, mas a gente não interfere em nada do show. O protagonismo é todo delas. Não é obrigado a participar, participa quem quer. Quem não vai participar fica geralmente ajudando o colega na torcida, porque no final tem o prêmio para quem se apresentou melhor. É uma forma de dar para as crianças essa autonomia de apresentarem uma coisa que elas sabem fazer, que elas gostam de fazer, mas que o professor não interfira, que isso seja uma atividade bem vindo delas mesmo, bem que elas produzam, que elas façam, que elas tenham a iniciativa. Está sendo bem legal, vai ser uma atividade bem legal. Pelo que a gente tem acompanhado do que eles estão planejando, vai ser bem interessante esse show de talentos.
Dos outros anos, Rosália, tem alguma história interessante desse show de talentos?
Teve um ano que as crianças planejaram um número de circo que era bem difícil, que era aquela... tipo aquela torre que faz com baralho, só que era a torre humana. E a gente achava, a gente não interferiu, mas a gente achava que eles não iam conseguir. Essa turma, inclusive, esse ano ela vai se apresentar também. A gente achava que eles não iam conseguir, e no final eles conseguiram e foi maravilhoso, assim, eles ficaram em segundo lugar. Teve outro também, uma criança que ia se apresentar com um grupo. Aí o grupo desistiu, ele foi sozinho, se apresentou. Na hora, outras crianças que não eram da sala dele, que não era da turma, entrou também, ajudou, dançou e foi aquela festa, foi uma diversão só.
E chegamos ao final deste programa. Se você gostou, compartilhe, comente, fale com seus amigos. Se você quiser mandar um e-mail, fique à vontade para escrever para o contato@escolasempreviva.com.br. Repetindo, contato@escolasempreviva.com.br. Se você quiser agendar uma visita, ligue para 3244-6042 e fale com a gente. Curta nossa fanpage no Facebook e fique ligado no nosso site, que é o www.escolasempreviva.com.br. Ficamos agradecidos pela companhia e até o próximo programa.